o Ricardo Costa. Stopper, pode acontecer. Palestrino. Pode acontecer que o Goiás vença. Por que não? O Cheirinho está acostumado a entregar no final.
Ah, sei lá, vamos ver.
Eu acho que não.
Esse ano tem cheiro de título, não vai ter jeito.
É. Tchau, Yara, um abraço.
Tchau, Marcos Espínculo. Tchau pra você que acompanhou o Esporte Discussão. Até a próxima.
Amigo me fez até pra ser Palmeiras, viu?
Tchau, Lian.
Tchau, Espínculo, a todos os nossos ouvintes, internautas, espectadores, todo mundo.
Só futebol, Lian, fica triste. Sorria um pouco mais.
Tudo bem.
A camisa do Brasil,
tamo bonito. Tranquilo.
Tchau, Vampeta.
É nóis, fui.
Um abraço, hein? Tchau, Maurão.
Até daqui a pouco.
Se você tá comigo hoje, tá convidado, viu?
Vale, vai perder viagem no Taubaté esses dias, né?
Não, que Taubaté.
Polêmica! Polêmica em Taubaté.
Melhor, hein, Mauro, depois dessa história aí.
Quer ir pra Jogar hoje, italiano?
Que comer italiano tá maluco, cara? Que história aí?
É uma massa,
italiano. É maravilhoso, pô,
explica bagulho. Direito. É. O Esporte de Discussão fica por aqui. Muito obrigado, galera.
Comer italiano é japonês.
É, você deixou a frase jogada aí no ar.
Não, você que não entendeu a frase que eu coloquei pra você.
Valeu, galera, tchau. Jovem Pan.
3 em 1.
3 em 1.
3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019. Vamos agora aos destaques com Davi Roque.
Advocacia Geral da União determina a abertura de investigação para apurar vazamento de informações sobre o caso Marielle Franco.
É, tem muita coisa a ser investigada em relação a esse caso, inclusive o depoimento do porteiro, que depois se falou que era falso, o porquê de não ter acontecido essa investigação antes, por que esse vazamento, se sabendo que já era falso, por que que isso chegou a ser divulgado. Você já tinha passado, inclusive, pelo STF, que falou que recebeu as informações de uma forma não completa, que não sabia exatamente o que isso iria dizer, já tinha passado pela procuradoria, enfim, muita coisa tem de ser investigada em relação a isso, não apenas pelo fato de ter sido citado o nome do presidente Bolsonaro.
Deputado Eduardo Bolsonaro sugere novo AI-5 para conter radicalização da esquerda no país.
É, nesta semana ele já tinha falado em volta ao passado, dando a entender que ele se referia à ditadura, mas desta vez ele foi bastante explícito em uma entrevista. Ele falou exatamente isso, falando no caso de uma radicalização da esquerda. Só que ele se referia às críticas que o governo recebeu por causa do aumento do número de queimadas na Amazônia, depois os problemas em relação às manchas de petróleo, o petróleo que chegou às praias do Nordeste. Nordeste. Na verdade, ele está reclamando de críticas feitas ao governo, como se o governo não pudesse receber críticas da sociedade de modo geral, que não seja apenas uma radicalização de esquerda. Nós já tivemos processos de impeachment contra ex-presidentes que não pensaram nessa possibilidade do AI-5, que foi um instrumento para tirar a liberdade do cidadão, a liberdade do eleitor, a deixar o Congresso sem poder atuar, enfim, só o governo podendo determinar tudo o que podia acontecer. Então, críticas não são bem recebidas, o governo tem de ficar governando independentemente do que a sociedade pensa a respeito.
Taxa de desemprego fica em 11,8% em setembro e atinge 12 milhões e meio de brasileiros.
A taxa caiu em relação ao trimestre anterior, foi uma queda pequena, mas continua essa trajetória de recuperação do mercado de trabalho. Só que cabe observar que essa recuperação vem muito do emprego informal, que bateu um novo recorde, sem carteira assinada, e também o trabalhador por conta própria. Foi um outro recorde. Isso é que tem alavancado o desempenho melhor do mercado de trabalho. Claro que isso faz diferença no andamento da economia. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, houve a geração de 1,5 milhão de empregos, dessa forma principalmente. O Caged também tem mostrado recuperação do emprego com carteira assinada, só que num contingente muito pequeno no universo de desempregados que nós ainda temos. Mas, de qualquer forma, o saldo final desses números da PNAD é positivo.
Ministério da Economia autoriza reajuste em preço de loterias e a Mega Sena passará a custar R$4,50.
É, o governo acaba tendo uma participação importante nesses prêmios da loteria, nem sempre temos sorteados, o governo vai embolsando a cada sorteio uma fatia importante dos recursos, e aí não apenas a Mega Sena, nas várias modalidades que nós temos, é um reforço importante no orçamento, o governo tem destinação certa para esse dinheiro que ele recebe, e quem aposta na Mega Sena não aposta por uma necessidade, aposta porque quer.
Contas do setor público registram déficit de 20 bilhões e meio de reais em setembro. Porém, o resultado é o melhor para o mês em 4 anos.
É, tem vindo uma melhora também das contas públicas, que independe dessa questão da reforma da Previdência. Aliás, a gente conferindo o balanço das contas, o que se percebe é que o sistema previdenciário é um dos que mais pesam na formação aí do orçamento do governo. Isso tende a mudar com a aplicação das mudanças determinadas pela reforma, mas vai ser um ajuste gradual. E há necessidade de outros ajustes, porque o governo pode até cumprir a meta estabelecida para este ano, para o ano que vem, mas ele continua sem margem de manobra para poder ampliar investimentos. Isso poderia ajudar a alavancar um desempenho melhor da economia. Ele continua com o orçamento engessado, tem a questão dos gastos com o funcionalismo, com a folha de salários, que o governo pretende diminuir através de uma reforma administrativa que agora a equipe econômica coloca até como prioritária, exatamente por isso, para poder recuperar a margem de manobra no orçamento e ter mais margem para reduzir despesas.
Câmara dos Estados Unidos aprova regras para inquérito de impeachment do presidente Donald Trump.
É, e nós temos essa novidade aí pressionando bastante o mercado também preocupado hoje com a questão da China, a China sinalizando que dificilmente haverá um acordo em torno da guerra comercial de longo prazo. Trump já saiu nas redes sociais dizendo que isso era fake news, né, as especulações quanto às dificuldades de entendimento, mas a realidade é essa, há dificuldade sim de entendimento e o mercado vai tendo uma reação negativa com bolsa em queda e dólar em alta.
Fiat Chrysler e PSA Peugeot anunciam fusão para formar a quarta maior montadora do mundo. Botijão de gás explode em trem e deixa pelo menos 71 mortos e 44 feridos no Paquistão.
2:11, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você e você pode acompanhar o Jornal Jovem Pan também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:15, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. O presidente Bolsonaro está de volta e nós vamos a Brasília agora. Vamos falar sobre isso com a Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Ele desembarcou aqui em Brasília por volta das 7:30 da manhã. Veio direto aqui para o Palácio da Alvorada. Pelo menos de manhã a agenda foi tranquila. Não há previsão ainda, Denise, de que ele vá para o Palácio do Planalto, não. Mas agora há pouco chegaram aqui ao Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o líder do governo na casa, o senador Fernando Bezerra. não está na agenda oficial. A expectativa é de que seja um encontro relativamente curto, porque o presidente aí tem que se recuperar da viagem, né? Foram 12 dias entre a Ásia e o Oriente Médio, e a brincadeira aqui é que o presidente passou por 3 fusos horários, então ele vai levar um certo tempo até se adaptar ao nosso horário novamente. Mas a expectativa é de que hoje à noite tenha a tradicional live das quintas-feiras, a princípio, às 7 horas da noite.
É, ele não tem nenhuma agenda para essa semana, Luciana? Está a agenda vazia?
Pelo menos por enquanto não, Denise. Eles estão acompanhando para ver o que o presidente vai definir. A gente estava até comentando aqui mais cedo, o presidente ele não tem muito perfil de ficar descansando aqui no Alvorada, não. Então, a expectativa é de que ou ele vá para o Planalto ou ele comece a receber políticos aqui na residência oficial. A gente tem aí a expectativa de que seja anunciado o nome, né, do navio que teria sido responsável pelo vazamento de óleo na costa brasileira. O vice-presidente Hamilton Mourão disse ontem que o governo só estava esperando pelo retorno do presidente Jair Bolsonaro. E precisa também, o presidente precisa se inteirar dos assuntos envolvendo aí votações no Congresso Nacional e até os pacotes, né, que devem ser anunciados pelo Ministério da Economia. No iniciozinho da semana que vem, a princípio, na segunda-feira, tem também a comemoração dos 300 dias de governo.
É, e Luciana, em relação a esse navio, a última informação, um dos que estão tendo a rota aí observada, que está entre os suspeitos, é o navio liberiano, que saiu da Venezuela, desligou o localizador, está na rota dos fantasmas, suspeitos de terem espalhado esse óleo no Nordeste. A investigação da Marinha é sigilosa, mas não se descarta o elo com esses navios, que eles tentam burlar, na verdade, as sanções internacionais. 14 deles saíram da Venezuela, e dá para se traçar uma rota, embora eles desliguem o localizador exatamente para não serem detectados aí por radares, tentam escapar inclusive de satélites. O mercado ilegal de petróleo movimenta mais de 100 bilhões de dólares por ano. Então, se imaginava isso, e o vice-presidente já tinha falado da possibilidade inclusive de um navio ter jogado mesmo o petróleo para poder se estabilizar. Seria uma manobra com total irresponsabilidade, né?
Foi até questionado, pô, mas foram quase 2 toneladas de petróleo. Aí ele até justificou, olha, um cargueiro, ele costuma carregar de 250 a 350 toneladas. Então, 2 toneladas não é nada, não faz diferença, acaba resolvendo o problema do navio. A sinalização é essa, o vice-presidente Hamilton Mourão, Denise, ontem disse que avalia que seria um navio legal, que não seria um navio ilegal, não. E até por conta disso, para justificar essa informação, ele disse, tem muitos seguros marítimos, os seguros marítimos são muito caros. E por isso, até por conta disso, da necessidade de se fazer um seguro de cargo, seguro do navio, o governo brasileiro tem a expectativa de garantir o ressarcimento, tanto dos valores que estão sendo gastos com a limpeza das praias, quanto com os valores que estão sendo a economia, né, os problemas na economia lá da região, do litoral nordestino, pescadores, com relação ao turismo, tudo isso deve entrar no ressarcimento. O governo não fala ainda qual o tamanho desse ressarcimento, mas a avaliação é de que esse seguro cubra esses valores. Agora, o mistério é absoluto, pelo menos aqui em Brasília. Até o presidente, o Hamilton Mourão, disse ontem, falou assim, olha, quem investiga, quem chega à conclusão é o subcomandante, mas quem anuncia notícia boa, sempre é o capitão, sempre é o comandante, precisa esperar o presidente Jair Bolsonaro, que é ele quem vai anunciar formalmente.
É, e o comandante talvez tenha que apagar mais um incêndio, que é a repercussão negativa da fala do filho Eduardo Bolsonaro, em entrevista, que ele falou que a radicalização da esquerda, que na verdade são as críticas que o governo recebeu por causa de queimadas, ele cita o exemplo, por causa da forma como está lidando com essas manchas de petróleo, que tudo é culpa de Bolsonaro e que uma das alternativas poderia ser o AI-5, ou então alguma medida aí definida através de plebiscito, de votação popular, mas ele querendo proteger o governo de qualquer tipo de crítica, né, Luciana? Na verdade, não tem nenhuma ação contrária efetivamente ao governo, além de críticas, que é uma coisa normal para quem está no governo.
E o problema, Denise, é que acaba criando confusão com o Congresso Nacional, que, ou bem ou mal, está aprovando as medidas, está aprovando as propostas que estão sendo encaminhadas pelo presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem um bom relacionamento com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está aqui, tem um relacionamento aos trancos e barrancos com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, mas o governo tem uma base, tem um apoio lá no Congresso Nacional. Afirmações desse tipo costumam tumultuar as relações, principalmente com o Supremo Tribunal Federal, que não gostou nada daquele vídeo que foi divulgado no início da semana do Leão, com as hienas, a gente já comentou isso aqui. Então é mais uma declaração que vai complicar, sim, a vida do presidente. O comentário é de que, enquanto estava fora, o presidente gostou muito da viagem, porque o governo avalia que vai conseguir trazer muito investimento de fora. Então a viagem foi super positiva. Agora os problemas aqui no Brasil continuam e o presidente, logo no retorno, vai ter aí mais esse problema para administrar. Tem a questão em torno ainda lá do caso Marielle, que ainda a expectativa é de que ainda tenha desdobramentos. O presidente deve falar sobre isso logo mais à noite na live.
Tá certo, Luciana. Muito obrigada pela sua participação. E quem está nos acompanhando aqui com imagem, também pelo YouTube, pelo Facebook, tem um molequinho atrás de você fazendo gracinha. Depois você fala com ele. Um vestido de preto, ele ficava aparecendo na imagem. Todo mundo tá observando isso daí, comentando. Tá ok, então, Luciana, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
2:21 e agora o mercado de automóveis das montadoras, uma grande novidade que pode resultar aí na quarta maior montadora do mundo. E Alex Rufo está aqui com a gente, Alex Rufo de Máquinas da Pan. Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. É verdade, a gente dá início aí mais um episódio dessa série Fusão na Indústria Automotiva. Você deve lembrar, Denise, faz mais ou menos uns 5 meses, a FCA já tinha feito uma tentativa, né, com o grupo Renault, Nissan, Mitsubishi, e acabou tendo um gargalo aí por conta do governo francês, que é sócio desse conglomerado. A história parou exatamente no ponto de não fechar fábricas e não ter a demissão dentro desse quadro de 47 mil funcionários. Parece que a coisa agora deve andar melhor. O governo francês já endossou a operação. Ela deve demorar 2-3 semanas, mas pode demorar até 8 meses, que foi o caso da Opel, quando foi comprada pelo grupo PSA. Como vai funcionar essa fusão? PSA e FCA. Né? Uma das grandes vantagens aí, Denise, é que os dois já têm expertise nessa história de fusão. A PSA mesmo já tem experiência de Peugeot e Citroën, e a FCA com Fiat Chrysler. Vale lembrar que lá atrás, quando a Chrysler fez a fusão com a Mercedes, a coisa não funcionou. O grande problema dessas fusões são as diferenças culturais, principalmente do mercado americano com o mercado europeu. O mercado americano, deu para perceber muito isso no começo do ano em Detroit, no salão de Detroit, que quando o americano passou a crise, eles pararam de se preocupar com eficiência energética, com economia de combustível, e as vendas começaram a aumentar muito no segmento de utilitários, que é o forte do grupo FCA, né, da Chrysler nos Estados Unidos, com a Ram, ou seja, carros de grande porte, vans de grande porte, aqueles pickup trucks, né, que são os utilitários. E por outro lado, na Europa, a grande preocupação é conscientização de meio ambiente com as euros. Então, o que esses dois grupos vão tentar fazer agora com a fusão? FCA e PSA. Do lado da FCA, eles têm uma participação muito grande no mercado americano, no mercado brasileiro também, na América do Sul, mas principalmente aqui no Brasil, com a Jeep. A Jeep é líder no segmento, ela vende muito, então essa fatia de mercado aqui para a PSA é muito importante.
Eles tentam otimizar, na verdade, os resultados, garantir maior produtividade.
Exatamente.
Né? Mas tem que abrir mão de algumas características.
Né? Exatamente, essa é a diferença cultural. E na Europa, o grupo PSA é muito forte na parte de mobilidade urbana, na eletrificação, conectividade e tal. Então, eles vão tentar juntar esses dois mundos. Qual foi, de que maneira que está sendo feita essa operação? 50% para o grupo PSA, 50% para a FCA. O CEO do grupo vai ser o Carlos Tavares, que é o CEO do grupo PSA, e o presidente do conselho vai ser exatamente o presidente do grupo UFCA. O conselho vai ser dividido em 11 pessoas, vai ter um total de 11 pessoas, 5 PSA, 5 UFCA, mais o Carlos Tavares. O ano passado, ou seja, em 2018, os dois juntos faturaram 170 bilhões de euros, tiveram uma venda de 8,7 bilhões de veículos e um lucro operacional de 11 bilhões de euros. Então, como você começou aí a matéria, eles podem se tornar a quarta força na indústria automotiva, depois de Volkswagen, depois da Toyota também e do próprio grupo Renault-Nissan.
Tá certo, então, Alex, vamos acompanhar. Agora, sempre tem um certo desbalanceamento quando ocorrem essas fusões, alguém sai perdendo um pouquinho nesse processo, né?
Tem, inclusive existe a opção, por exemplo, o grupo, se você for comparar os grupos, o grupo SA ele tem um valor maior que o grupo FCA. Então como que fica essa história dos acionistas? A primeira coisa que eles determinaram é que durante os próximos 3 anos não pode ter um investimento maior dos acionistas, ou seja, eles não podem comprar mais ações. E vão estabelecer uma mecânica de doações, ou seja, de bonificações de ações para equilibrar o lado dos acionistas do grupo PSA com o lado do FCA, exatamente. Exatamente para não dar esse desbalanceamento.
Tá certo, Alex Rufo. Muito obrigada. Boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço.
Bom, e hoje é o último dia do mês de outubro, é aquele dia que a gente faz o balanço das aplicações financeiras também, além de vários outros indicadores, e o mercado vinha até muito bem, só que hoje nós estamos vendo aí o mercado, o movimento azedou por vários fatores. Nós temos agora o dólar em alta de 1,03%, a cotação de venda do comercial está perto de R$ 4,03, bolsa de valores agora caiu 1,39%, mas hoje vamos falar dessas movimentações do mercado com o Fábio Colombo, que é administrador de investimentos. Fábio, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, Fábio, hoje nós temos vários fatores, preocupações do mercado de novo, com algumas notícias desfavoráveis em relação à guerra comercial China e Estados Unidos, impeachment de Trump, tem assim um certo componente também de reação à fala de Eduardo Bolsonaro em relação a ele cogitar a possibilidade de AI-5 para minimizar as críticas contra o governo. Isso está tendo uma repercussão muito pesada no meio político, na sociedade de modo geral, né? E nós temos esse movimento, isso mostra que bolsa continua sendo um ativo de risco e o investidor hoje está tendo de lidar com uma dificuldade maior para ter um bom rendimento por causa dos cortes dos juros, né?
É, veja, o mercado está oscilando muito. Olhando o mês como um todo, foi muito favorável porque os bancos centrais têm reduzido os juros, o Federal Reserve reduziu ontem, o Banco Central Brasileiro também, estão injetando liquidez, então as bolsas de maneira geral no mundo inteiro tiveram altas. O Brasil não foi diferente, hoje está sendo um dia atípico com uma queda, mas mesmo assim nós estamos fechando com uma alta de mais ou menos 2% na bolsa, o dólar está recuando por volta de 3%, então nós vamos estar ao sabor dessas oscilações, as notícias que vêm de fora. Aqui nós tivemos também a aprovação final da reforma da Previdência, que acabou também dando um alento. Então, os investidores conservadores estão muito preocupados com essas quedas de juros, então há uma migração tanto para mercado acionário, fundos multimercado, como fundos imobiliários e próprio imóvel. Então, esses investidores estão realocando seus recursos em função do baixo rendimento da renda fixa.
Agora, alguns fundos de investimento, isso já vinha acontecendo, mas na medida que a gente tem um corte maior da taxa básica e cai o rendimento das aplicações atreladas aos juros, alguns fundos agora dão um ganho negativo mesmo, né?
Eles dão, se você fizer projeções, é claro que isso vai depender da taxa de administração, vai depender do imposto de renda que a pessoa vai ter, vai depender realmente da inflação que vai ocorrer, mas está oscilando entre menos 1% a mais 1% ao ano real de ganho ou perda, dependendo da aplicação que a pessoa está fazendo. Mas todas são muito parecidas, quer dizer, não dá para dizer que uma é muito melhor que a outra. Quando você pega fundos DI, fundos de renda fixa, CDB, mesmo a poupança, ela ainda está bem competitiva quando comparado com essas aplicações. Então, o que o investidor tem que entender é que ganhar dinheiro nessas aplicações de renda fixa é praticamente impossível nesse momento. Então, temos que torcer para a inflação continuar baixa, né? E que o país comece a crescer e você tenha outras alternativas de investimento como o mercado acionário, que se o mercado, o Brasil melhorar, a Bolsa também vai melhorar mais ainda.
Agora, Fábio, para o investidor que é conservador mesmo, quer continuar na renda fixa, como é que ele faz agora? Quais seriam as melhores opções, por exemplo, títulos ou tesouro?
Então, as melhores opções são os papéis que pagam o IPCA mais juros, né? Só que o problema é que esses papéis são mais longos. Se você quiser um cupom de juros um pouco mais alto, na faixa de 2, 2,5 ao ano, mais inflação do IPCA, você vai ter que aplicar por 5, 10 anos, né? Então, só que tem que ser um dinheiro que você não vai precisar mexer, porque dependendo do mercado, você pode ter que resgatar no momento negativo, né? Agora, as outras aplicações, elas são muito parecidas. O investidor precisa ficar muito atento à taxa de administração, procurar fundos abaixo de 1% ao ano de taxa de administração e procurar não movimentar os recursos quando tem imposto de renda para ficar na alíquota de 15% ao invés de cair na de 22,5%. Então, ficar mudando de aplicação toda hora não é negócio para o investidor.
Agora, quanto que seria uma rentabilidade boa, por exemplo, se a pessoa optar por um título de banco, um CDB?
Olha, o CDB hoje ele varia na faixa de 100%, 98% da taxa CDI, que não é bom, é melhor você aplicar então no Tesouro Selic, né? Agora, se forem bancos menores, você vai conseguir uma taxa melhor, mas aí tem um risco de crédito embutido que a pessoa tem que avaliar se vale a pena ou não.
Agora vai ter que aprender a lidar com isso, né? Porque a sinalização dada pelo próprio Banco Central, que vai vir mais um corte de pelo menos meio ponto agora no fechamento do ano, e o mercado cogita que a taxa básica possa chegar à faixa dos 4%.
Então, com essa, eu fiz algumas projeções e realmente o que a gente tem que torcer para a inflação realmente ficar baixa. As projeções do mercado são de 3,2% no ano que vem, que é uma inflação bastante baixa, né? Mas a gente sabe a história do país, que qualquer oscilação, qualquer coisa que possa acontecer, de repente, vamos supor que essa inflação vai para 4, 4,5, aí o investidor realmente vai ter grandes problemas, principalmente se ele for para uma aplicação pré-fixada. Por isso que o pré-fixado, nesse momento, é extremamente arriscado, que não vale a pena fazer. É melhor você ficar indexado à taxa Selic ou à inflação mais juros.
E aí quando você pega inflação mais juros, no caso do Tesouro Direto, aí você tem que tomar cuidado se você for resgatar antes do vencimento, porque aquela história, pode ter ajuste aí do cálculo do ganho, e o ganho fica muito inferior ao que se previa e em alguns casos até negativo.
Então, o ideal é que a pessoa, parte das aplicações de juros que ela tenha, ela faça, vai no máximo 20, 30% nesses papéis mais longos, que ele não vai precisar mexer, não vai ter necessidade, e o restante das suas reservas financeiras fiquem nessas aplicações com liquidez praticamente imediata, que são os fundos DI, poupança, um CDB com liquidez, para que se houver alguma necessidade, resgate dessas aplicações e não desses papéis indexados ao IPCA.
E aí não tem problema por causa de tributação?
Não, desde que ele tenha, ele tem que fazer um escalonamento nessas aplicações de curto prazo, sempre procurando ter aplicações acima de 2 anos, para ele pagar um imposto de 15%, senão ele vai pagar um imposto muito alto. Então, isso é... mexer muito no prazo, talvez é melhor ficar na poupança, porque aí não tem imposto de renda.
Tá certo, ouvimos o Fábio Colombo, que é administrador de investimentos. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
2:33, agora mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você. Você pode acompanhar o Jornal Jovem Pan também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
2:36, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E agora, Nicole Fusco e a polêmica política do dia, né, Nicole? Boa tarde.
Oi, Denise. Boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que se a esquerda brasileira radicalizar, será necessário dar uma resposta que pode vir por meio de um novo AI-5. A declaração do parlamentar foi dada em entrevista à jornalista Leda Nagli, que foi divulgada nesta quinta-feira no canal dela do YouTube. Vamos acompanhar agora esse trecho, então, da entrevista, no qual o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, afirma que se a esquerda radicalizar, será necessário uma resposta por meio de um AI-5.
Tudo é culpa do Bolsonaro, percebeu? Fogo na Amazônia, que sempre ocorre, eu já morei lá em Rondônia, sei como é que é, sempre ocorre nessa estação, culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, vai ser, tudo vai ficar limpo, vai vir uma outra coisa, qualquer coisa, culpa do Bolsonaro. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada.
Lembrando, né, Denise, que o ato institucional número 5, o AI-5, foi instituído em 13 de dezembro de 1968 e ele marcou o período mais duro da ditadura militar, porque foi quando se intensificaram as repressões políticas marcadas pela perseguição a adversários políticos, prisões, torturas, execuções, a censura à imprensa e também o fechamento do Congresso Nacional. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, esteve aqui na Jovem Pan participando do programa Pânico e afirmou que o partido pretende entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e também com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a Eduardo Bolsonaro por causa dessa fala. Vamos acompanhar um trecho.
Uma fala ignorante que só poderia ter vindo de um playboy, que não tem compromisso nenhum com a democracia, com o Estado de Direito e sequer com o juramento que ele fez quando assumiu como deputado federal. Ao assumir como deputado federal, ele prometeu cumprir e fazer cumprir a Constituição. Eu tenho confiança nas Forças Armadas Brasileiras, no seu compromisso com a manutenção da democracia, em que idiotas dessa natureza não triunfarão. Antecipo que esta fala pode ser objeto de uma representação tanto na Câmara dos Deputados junto ao Conselho de Ética, quanto no Supremo Tribunal Federal por atentar contra as instituições do Estado Democrático de Direito.
Em entrevista ao repórter Vinícius Moura, o senador Randolfo Rodrigues disse, no entanto, que a democracia não corre perigo.
Eu advirto aqueles que assim pensarem e aqueles que assim ameaçarem. Não tentem, não ousem. A sociedade brasileira, as suas instituições estão maduras o bastante para não permitir que processos de retrocesso possam triunfar em nosso país. Eles não pensem que aqui é uma Venezuela ou é uma ditadura de direita. Não pense o senhor Jair Bolsonaro e os seus filhos que pode fazer o que querem aqui.
Ele diz que a democracia não está ameaçada, mas não é a opinião de Marco Aurélio Mello, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele também já se manifestou a respeito disso. Ele disse que a declaração do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de edição de um novo AI-5 indica que os ares democráticos estão sendo levados embora. De acordo com o ministro, a toada não é democrática republicana. Os ventos, pouco a pouco, estão levando embora os ares democráticos. Então, é a palavra do ministro do Supremo. E você conferiu também a repercussão lá no Congresso, né?
Exatamente, Denise. Os partidos PSOL, PT, PCdoB e PSB também disseram que vão entrar com uma representação no Supremo Tribunal Federal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Por meio de nota, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a fala de Eduardo é repugnante do ponto de vista democrático e precisa ser repelida com toda a indignação possível pelas instituições brasileiras. Ele disse ainda que a apologia reiterada a instrumentos da ditadura é passível de punição pelas ferramentas que detêm as instituições democráticas brasileiras e que ninguém está imune a essas penalidades. A Maia afirmou ainda que o Brasil jamais vai regressar aos anos de chumbo, como ficaram então conhecidos esses anos depois do ato institucional número 5. Também por meio de nota, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, afirmou que o partido condena de maneira veemente as declarações de Eduardo Bolsonaro. Segundo Araújo, não restam mais dúvidas sobre as intenções autoritárias de quem não suporta viver em uma sociedade livre. Araújo disse ainda que ameaçar a democracia é jogar o Brasil novamente às trevas. E a deputada estadual paulista, Janaína Pascoal, que é do mesmo partido de Eduardo Bolsonaro, PSL, afirmou à rede BBC News Brasil que pensar em qualquer retrocesso como um ato institucional é algo completamente descabido. Essas foram as repercussões até este momento, Denise.
O deputado Eduardo Bolsonaro se referiu à radicalização de esquerda, dando como exemplo as críticas em relação à situação das queimadas e das manchas de petróleo nas praias do Nordeste. Agora, são críticas normais que qualquer governo recebe em relação a várias coisas e não é normal que se pense no AI-5 restringindo os direitos da população em geral, de políticos, por causa de críticas. O governo está lá para isso mesmo. Ele é representante da sociedade, né?
Exatamente. E essa não foi a primeira vez nessa semana que Eduardo Bolsonaro recorreu a um discurso autoritário, né, Denise? Na terça-feira, no plenário da Câmara dos Deputados, ele já havia defendido o uso da repressão policial caso o Brasil tenha protestos assim como aqueles registrados no Chile. Ele disse, inclusive, que a história poderia se repetir. Então, mais uma vez nessa semana, a segunda fala então do deputado federal Eduardo Bolsonaro com um discurso autoritário.
Muito obrigada, Nicole Fusco. 2:43 e vamos falar agora de mercado de trabalho. Pelo menos foi uma notícia um pouco melhor que nós tivemos hoje. A PNAD contínua do IBGE, no trimestre encerrado em setembro, registrou uma taxa de desemprego de 11,8%. No trimestre anterior, até junho, a taxa estava em 12%. Portanto, segue aquela recuperação, mas com muita informalidade. Nós vamos falar sobre isso agora com Hélio Zilberstein, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, boa tarde.
Boa tarde, Denise.
Bom, professor, sua avaliação em relação a isso, lembrando que a informalidade trabalhador por conta própria, essas duas categorias, bateram novos recordes.
É verdade. A parte boa da PNAD divulgada hoje é que a taxa de desemprego caiu 2% em relação ao trimestre anterior. A taxa de subutilização caiu 0,8% em relação ao trimestre anterior. Quer dizer, está aumentando a proporção de pessoas ocupadas e plenamente ocupadas. Outra parte boa é que a quantidade de desempregados diminuiu em 251 mil. Nós temos 251 mil menos desempregados. E a quantidade de pessoas ocupadas aumentou em 460 mil praticamente. Isso significa, Denise, que é uma coisa interessante. Esse crescimento na população ocupada, ele foi feito com a utilização de alguns desempregados, 250 mil, e de pessoas que estavam fora da força de trabalho. Então, mais ou menos 210 mil pessoas. Quer dizer, gente entrando e conseguindo se colocar, e gente que estava desempregada e conseguindo se colocar.
Então,
essa é a parte boa.
Exatamente, mas aí diminuiu a subutilização, que era um problema que nós tivemos aí num nível recorde durante muito tempo, aí caiu um pouquinho, e desalento, que são aquelas pessoas que sequer procuram uma colocação, isso, porque estão desanimadas mesmo, né?
É, isso tudo caiu. Caiu um pouquinho, mas caiu. Agora, o problema é que toda essa melhora, de novo, ocorreu para o lado da informalidade. Então, empregados sem carteira aumentaram em 338 mil. E pessoas que trabalham por conta própria, que na grande maioria também são informais, aumentaram 293 mil.
Agora, professor, sua expectativa daqui para frente, o senhor acha que continua essa recuperação?
Eu tenho a sensação de que a gente está caminhando devagarinho para uma recuperação da economia. Se você olhar, basta olhar nas cidades, o que a gente vê de construções de edifícios, de lançamentos, quer dizer, a construção civil está dando sinais de que vai reaquecer, o comércio está reaquecendo, e isso não é um fenômeno sazonal. Eu tenho a sensação que nós vamos nos recuperar. E se a atividade econômica se recuperar, a formalidade vai voltar a crescer. Mas enquanto isso não se consolidar mesmo, não se aprofundar, o quadro vai ser esse.
E é melhor do que nada, né, professor? Pegando aqui os dados da PNAD, a gente percebe que foi 1,5 milhão de novos empregos desde o mesmo período do ano passado.
Pois é, e 1,5 milhão de novos empregos é um crescimento na massa de rendimentos enorme. Quer dizer, a gente que está indo à luta, é verdade, não está ganhando muito dinheiro, mas está fazendo alguma coisa. Está vendendo alguma coisa, está produzindo, está encontrando um emprego, mesmo que informal, e isso se transforma em renda e essa renda se transforma em consumo. Isso ajuda a movimentar a máquina, não é? Não é tudo ruim, não é tudo ruim.
Entra no ciclo mais positivo, né? Na prática, o que nós temos é isso, maior massa salarial, mais consumo, e aí o ciclo vai se alimentando de uma forma melhor.
Está na hora, né?
Mais do que na hora. Tá certo, professor Hélio. Ouvimos Hélio Zuberstein, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP, especialista em relações do trabalho. Professor Hélio, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
E agora a participação do Antônio Maldonado, direto de Brasília.
A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira a Frente Parlamentar da Radiodifusão. Isto quer dizer que os mais de 250 deputados que apoiaram a criação do grupo se predispõem a trabalhar em prol desse que é um dos mais relevantes meios de comunicação em todo o mundo. O objetivo da frente é defender a relevância do rádio para a sociedade brasileira, já que ele ainda é o único meio de acesso à informação para grande parte da população. Para o coordenador do grupo, deputado Eli Correia Filho, o grande número de parlamentares que aderiu à frente mostra como a Câmara está comprometida em coibir qualquer iniciativa no sentido de restringir a liberdade de expressão.
Nós precisamos realmente avançar no país democrático, tendo uma imprensa completamente livre. Eu me sinto muito confortável de liderar essa frente parlamentar, mas eu não tenho dúvida que todos os outros parlamentares estão com este foco. Claro, valorização do rádio, esse veículo de comunicação fantástico que faz parte nossa vida, mas mais do que isso, é fortalecer a imprensa, fortalecer os veículos de comunicação no nosso país.
A ideia é que os parlamentares da frente acompanhem com atenção a tramitação de propostas sobre o setor, como a possibilidade de digitalização do rádio, a migração das emissoras que transmitem em frequência AM para FM e o interesse das agências de publicidade em contratar anúncios nessa plataforma. Mas de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Aberte, Paulo Tonê Camargo, a prioridade é fazer andar o projeto que obriga as operadoras de telefonia a liberarem o acesso gratuito ao rádio pelos aparelhos celulares.
Os chips existem, eles apenas não vêm desbloqueados, né? Então não tem nenhum custo para a sociedade, não tem nenhum custo para a população, não vai aumentar o custo dos aparelhos celulares, é apenas um desbloqueio que vai fazer com que tenha muito mais utilidade para o cidadão, para o consumidor.
Presente no lançamento da frente, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que a criação do grupo vem em um ótimo momento, quando, segundo ele, o Brasil passa por uma transformação na forma de relacionamento entre a política e a sociedade e vice-versa. Ele lembrou como uma imprensa livre é essencial para uma democracia.
Vivemos uma crise da viralização do ódio através das fake news. E nada mais importante que a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e o papel das empresas de rádio difusão no nosso país.
A expectativa é que os membros da Frente Parlamentar da Rádio Difusão se reúnam semanalmente para discutir questões relacionadas ao setor. De Brasília, Antônio Maldonado.
2:50, agora vamos aos Estados Unidos, hoje lá um dia de comemoração, dia das bruxas, cidade enfeitada em Nova York. Vamos falar com a Mariana Janjacomo. Mariana, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Pois é, Denise, Halloween por aqui, né? Dia das Bruxas, e como aqui o pessoal leva essa data muito a sério, eu estou em frente a uma casa que está decoradíssima. O pessoal por aqui já está pronto para o Dia das Bruxas. Tem de tudo por aqui na fachada dessa casa, viu? Tem até mesmo, né, uma aranha gigante aqui bem do meu lado e uma teia gigante, né? E esse bairro aqui onde eu estou se chama West Village e é um bairro onde o pessoal se empolga muito com o Halloween, porque é aqui que acontece todos os anos a parada do West Village, que é a maior parada de Dia das Bruxas dos Estados Unidos. Os organizadores esperam para a parada de hoje mais de 1 milhão de pessoas. Essa é a 46ª edição da parada, então por isso, né, que todo mundo aqui decora as casas e realmente entra no clima. Agora, não é só aqui também não, viu? Em toda a cidade a gente viu, eu já comecei a ver até algumas pessoas já fantasiadas indo para festas, né, que devem começar mais agora à noite, e até mesmo as lojas, os mercados também com decoração, todo mundo no clima de festa. Mas, Denise, apesar de ser um dia de festa aqui nos Estados Unidos, hoje também é um dia muito importante para a política, porque hoje a Câmara dos Deputados aprovou a formalização do processo de inquérito do impeachment contra Donald Trump. Então, agora isso define os próximos passos para a próxima fase desse processo de impeachment, que deve incluir audiências públicas. Essa votação, essa medida foi aprovada por uma votação de maioria simples, então o resultado da votação foi de 230 232 votos a favor e 196 votos contra. É claro, né, o Partido Democrata, que é o partido da oposição, que quer o impeachment de Donald Trump, votou por essa medida, mas vale a gente destacar que essa é só uma das muitas fases desse processo de impeachment, tá? Para um presidente realmente ser impeachmentado aqui nos Estados Unidos, primeiro a Câmara dos Deputados tem que analisar o resultado de todo esse processo de investigação, analisar os resultados das audiências e decidir se vai mesmo recomendar ou não os artigos de impeachment para o Senado. E aí, chegando ao Senado, é preciso uma outra votação, então dois terços dos integrantes do Senado têm que votar pela aprovação do processo de impeachment para que um presidente, de fato, seja impeachmentado por aqui. E isso nunca aconteceu, né? A gente teve o republicano Richard Nixon, que renunciou ao cargo em meio ao processo de impeachment. Alguns anos depois, também, o democrata Bill Clinton foi inocentado no Senado. Então, é um processo que vai longe ainda, é um processo longo, essa é só uma das etapas, Denise.
É, isso já está tendo uma repercussão negativa no mercado e em todo o mundo, porque o processo está avançando e com vários depoimentos contrários à posição de Trump, né?
É, exatamente, Denise. A Casa Branca já divulgou, né? A Casa Branca enviou um comunicado para a Câmara dos Deputados dizendo que não iria cooperar com o processo de impeachment. Mas mesmo com essa não cooperação da Casa Branca, as pessoas estão indo às audiências, estão depondo vários oficiais. Nessa semana, a gente teve também o depoimento de um oficial, de um tenente-coronel da Casa Branca, e ele falou que ouviu enquanto o presidente Trump ligava para o presidente da Ucrânia e que essa ligação o deixou preocupado, porque ele achou que se o presidente ucraniano de fato topasse investigar o democrata e possível rival nas eleições do ano que vem de Trump, Joe Biden, isso poderia ser visto como partidarismo e aí poderia afetar a segurança nacional dos Estados Unidos. Então esse foi um depoimento que chamou bastante atenção, o fato desse tenente-coronel em exercício ainda, né, ter dito que a ligação telefônica causou preocupação a ele. Mas é aquela coisa, né, Denise, o Trump continua negando todas as acusações, disse que não pressionou o presidente ucraniano. O presidente ucraniano também já disse que não teve pressão. Então continua essa batalha, né? Os democratas cada vez mais impulsionando o processo de impeachment, chamando testemunhas que depõem de certa forma contra o Trump, e o Trump e todo o Partido Republicano negando qualquer irregularidade, Denise.
É, vamos acompanhar, ver inclusive a reação da sociedade a tudo isso, porque pode acabar mudando, né? No Senado é muito difícil passar um processo contra ele, porque ele tem maioria republicana, mas nunca se sabe encaminhamento de processo desse tipo.
É, exatamente, Denise. São 100 senadores, né? Donald Trump, o Partido Republicano, na verdade, tem a maioria do Senado. E a gente lembra também que o Trump, claro, quer muito a reeleição no ano que vem, né? Os Estados Unidos têm eleições presidenciais em novembro de 2020. E o Trump quer muito, sim, a reeleição. Agora os partidos estão em fase de eleições primárias, né? Aqui, ou seja, definindo quem serão os candidatos de cada partido. E o Trump tem muito apoio dentro do Partido Republicano. Então, realmente é muito difícil. Isso, né? Se essa questão do impeachment for parar no Senado, o Senado votar contra ele, o Partido Republicano votar contra o Trump, é um pouco difícil, né? Mas é isso, é o que você disse. A gente continua acompanhando para saber que rumo toda essa história vai tomar, né?
Obrigada, Mariana Janjaco. Uma boa tarde para você. Cuidado com as bruxas aí, hein?
Pode deixar, tô de olho por aqui. Boa tarde.
Boa tarde. 2h55, agora Marcelo Matos.
O PROCON de São Paulo faz novo alerta aos consumidores para o cuidado com as falsas promoções em páginas da internet, mensagens de celular e o Facebook. Páginas criadas na rede social anunciam sorteios e outras promoções em estabelecimentos comerciais, como Loja 100, Americanas, Magazine Luiza e bancos como Santander. Em geral, em busca da participação das pessoas para obter dados sigilosos e aplicação em fraudes futuras, ressalta a coordenadora de atendimento e orientação do PROCON São Paulo, Renata Reis.
O consumidor precisa ficar muito atento quando ele recebe esse tipo de oferta, esse tipo de promoção, onde principalmente ele pode aí ter o compartilhamento dos dados de forma indevida. É importante ele entrar em contato com a empresa que faz a oferta, através de uma outra forma de comunicação, nunca usando os mesmos dados que são encaminhados na promoção. Entre em contato com o site da empresa, utilizando, digitando sempre o endereço eletrônico da empresa no seu computador, para que você você possa confirmar os termos da promoção. E verificando realmente que é um golpe, uma informação indevida, fazer essa informação, esse registro junto à empresa, para que ela possa tomar medidas, como fazer um comunicado para o grande público de que o nome da empresa está sendo utilizado indevidamente.
O Facebook pode ser responsabilizado?
O Facebook poderá ser responsabilizado a partir do momento que o consumidor efetuar a denúncia em relação à promoção, o comunicado indevido, qualquer outro meio de comunicação, quando toma ciência da aplicação do golpe, não toma nenhuma medida, como retirar a mensagem, bloquear aquele usuário, ela pode sim ser responsabilizada. Quando realmente o consumidor informa que foi feita a denúncia ao meio de comunicação, ao Facebook, ao administrador da rede social, e nenhuma medida foi tomada, o consumidor pode procurar o PROCON para que seja efetuada aí uma notificação ou algum pedido de esclarecimento para a empresa que deixou de tomar alguma medida.
O PROCON lembra que o consumidor deve denunciar as falsas promoções e, uma vez lesado, precisa registrar um boletim de ocorrência na polícia para que as autoridades tenham ciência da prática criminosa.
Agora uma tragédia no Paquistão. Quem está nos acompanhando com imagens pode ver o incêndio em um trem que deixou mais de 70 mortos. Autoridades acreditam que o fogo teve início no uso de um forno a gás por um dos passageiros. Com o veículo em movimento, as chamas logo se espalharam. Mais de 70 pessoas morreram, outras 40 ficaram feridas. O incêndio atingiu o trem em movimento na província de Punjab, que é a mais populosa do Paquistão. Isso aconteceu hoje. As autoridades locais acreditam que o fogo teve início, exatamente por esse início, pela utilização de um forno a gás por um dos passageiros. Então, o forno teria explodido. Dois fornos a gás, dois, aliás, explodiram, estavam cozinhando, usaram óleo, isso adicionou mais combustível ao fogo e aí vieram as explosões. As imagens são impressionantes, o trem em movimento com o fogo se alastrando muito rápido, não havia muito o que ser feito, daí o grande número de vítimas nessa tragédia no Paquistão. Era um trem de passageiros com mais de 70 mortos e mais de 40 feridos. E fechamos por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia e tenha uma ótima tarde.